Doutora Camila, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, um prazer falar com você.
Muito obrigada por nos atender. Doutora Camila, o que a gente deve levar em consideração pensando nessa questão da dengue, a automedicação e as complicações?
Então, vale lembrar que a automedicação é desaconselhada em todas as situações, não só na dengue, né?
Uhum.
Por exemplo, a gente tem que ficar atento a várias classes de medicações, assim como salicilatos, né? Então, aspirina, S, que não deve ser usada por pacientes que estão com suspeita de dengue ou que foram diagnosticados com a doença, né? Essas medicações aí têm efeito analgésica, né? Antitérmica, mas podem afetar a coagulação dos pacientes com o vírus da dengue, que leva ao aumento do risco de sangramentos e agravamento da doença.
Nossa.
Por isso que pacientes saudáveis que estejam com a doença ou com suspeita dela não devem fazer uso desses medicamentos.
A questão é que hoje em dia está difícil, né, doutora Camila, a gente pensar suspeita de, né? A gente tem o Covid, que também tem sintomas muito parecidos, muitas vezes, né, que é essa questão da febre, dores no corpo, ou algo parecido com isso, né, que poderia ser sintoma de Covid. As questões de gripe sazonais, né, que já estão acontecendo, e mais as situações da alergia. Por exemplo, aqui na Serra Gaúcha tem uma turma bem grande, né, das rinites e etc. Então, a gente faz confusão de sintomas e muitas vezes chegar a um atendimento médico também imediato, que esteja apto para nos ajudar, nem sempre é tão rápido assim, as pessoas acabam tomando medicação. Então, o que a gente deve saber ou dicas para a gente diferenciar uma coisa de outra?
Ah, com certeza. É importante porque muita pandemia de Covid-19, epidemia de dengue, influenza, né, também acontecendo, outros vírus. Importante diferenciar que é dengue, necessariamente tem febre, é uma síndrome febril. Covid pode ter febre, como pode não ter febre. Influenza, que é a gripe, geralmente tem febre, né? Diferente do resfriado comum, que geralmente não tem febre. É importante diferenciar que a dengue geralmente não tem sintomas respiratórios. Então, nariz escorrendo, tosse, dor de garganta, isso é bem comum no Covid, no resfriado, na influenza. A diferenciação, né? É bem importante aí da história epidemiológica, né? Hoje em dia, a dengue está espalhada aí por todas as cidades, é importante avaliar a sua região individualmente. Mas a dengue, então, geralmente tem febre, com certeza, né, na realidade, daí dor de cabeça, dor atrás do olho, dor no corpo, febre, enjoos, vômitos, manchas vermelhas no corpo. É bem importante a gente diferenciar que pode ter a dengue mais grave que a dengue hemorrágica, né, que daí já destrói as plaquetas e o paciente começa a ter sangramento na gengiva ou qualquer outro orifício aí.
Uhum.
Então, sempre, se você tem dúvida, né, o ideal é sempre passar por avaliação médica, né, evitar automedicação.
Claro. Doutora, sobre essa questão, né, com o alerta, né, de evitar a automedicação, também fica um alerta para a gente se proteger contra a dengue. Embora a vacina está chegando, muitas pessoas pensam que a vacina vai evitar a contaminação. E não é bem assim, né? A propósito da vacina para a dengue não é necessariamente evitar, mas evitar as complicações, né? No caso, porque o vetor continua por aí, né? Que é o mosquito transmissor. Então, como é que a gente deve proceder neste ambiente em que a dengue tá aí?
Ah, sim, a dengue, ela aumentou muito, né, em 2024, a gente já tem 1,8 milhão de casos de dengue nas primeiras 11 semanas, então é um recorde histórico. Isso aí é devido ao fenômeno, né, de aquecimento global, o país, que é um país em desenvolvimento, né, e as medidas aí de higiene, né, da população. Importante a vacina lá que a gente tem disponível atualmente, a que dengue aí, protege contra os 4 sorotipos, mas previne hospitalização e morte. Então, você, se pegar dengue, vai pegar uma dengue mais leve. Mas é importante aí a gente não deixar água parada, né? Cuidar muito com os pneus, vasos de casa, lixo acumulado. Cuidar na sociedade do seu vizinho, né? Então, porque o mosquito da dengue pode estar em qualquer lugar aí, né? Então, acho que o pensamento coletivo, né? De cuidar de você e do outro.
Claro, doutora, sobre essa questão, a gente também tem que evitar não só a proliferação do mosquito com essas atitudes que acabaste de mencionar, mas como por vezes também fica difícil de diferenciar o mosquito transmissor, né, se é o Aedes aegypti ou se é um pernilongo ou se é um borrachudo, porque os insetos estão aí. A gente, por exemplo, Caxias é uma cidade bem arborizada, né, tem bastante insetos nessa época e o calor. Então, a dúvida é, a gente pode usar de artifícios como usar o ar-condicionado, condicionado, né, repelente, proteger a pele, usar roupas
telas,
que...
Né?
Telas, isso.
Eu acho que telas é bem importante, roupa clara e o repelente, né, que tem que ser um bom repelente. E a gente está vivendo um momento que está com falta de repelente. Hoje em dia a matéria-prima vai vir da China e da Alemanha, vai demorar uns 3 meses para regularizar agora. E tem que ser um nível adequado de caridina, 20% a 25%. Então, vê com o teu médico qual repelente você deve usar, porque tem repelentes bons e não bons, né?
Uhum.
E acho que é importante reaplicar na hora adequada, né? Ver bem a bula do repelente e telas, né? Então, essas medidas aí que a gente pode fazer além da vacinação.
Perfeito. Doutora Camila, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre este assunto, né? E o alerta da automedicação sempre importante, que a senhora gostaria de mencionar?
A gente espera que a vacina aí chegue para todos, mas caiu, a taxa de vacinação está muito pequena, está em torno de 22%, né? As pessoas têm oportunidade de fazer vacina e não estão fazendo. Então, acho que relembrar, né? Quem tem a chance de vacinar, não esquecer de vacinar. E lembrar que tem medicações aí milagrosas que não funcionam para dengue, né? Tipo ivermectina, né? Não funciona para dengue. E outras drogas aí, é importante sempre falar com o médico infectologista que pode direcionar o melhor tratamento, né?
E, doutora, uma outra questão importante, acabaste de mencionar das medicações ditas milagrosas. As pessoas têm medo, né? E por medo elas acabam consumindo. E ao consumir, elas pensam, mal, se não fizer bem, mal não faz, mas não é verdade, né? Porque, por exemplo, essas drogas, elas impactam no fígado, no processo todo ali do trato digestório. O senhor poderia explicar rapidamente, só para a gente não deixar isso assim, sem como uma desinformação?
Ah, sim, de que o malefício que pode fazer isso, a medicação.
Isso.
Às vezes, um antibiótico usado de forma errônea pode trazer resistência bacteriana, ou um sangramento, né? Usar um anti-inflamatório, por exemplo.
Uhum.
Importante aí que pode ser encontrado na farmácia, pode ser comprado sem receita, mas não quer dizer que não vai ter efeitos adversos e nem interação com outros remédios, né? Risco de virar dengue hemorrágica maior também.
Entendi, perfeito. Doutora Camila, muito obrigada pela presença, viu? Um forte abraço, até a próxima!